ますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Eu quero agradecer a todos vocês que tornam possível esse encontro, especialmente a Sensei que me convida e que nos conhecemos realmente há muitos anos. E hoje, interessante que hoje é o dia da morte de Shozan Sensei. Ele morreu no dia 3 de fevereiro de 2005. E ele foi nosso parceiro nessa caminhada lá no Buxingi, quando começaram as práticas. E achei que foi muito auspicioso que nós possamos estar juntos hoje, lembrando um pouquinho dele também, agradecendo a vida que teve. Ele era um monge japonês que veio aqui comigo para o Brasil, ele foi meu marido. E juntos nós tivemos 6 anos no templo Buxingi, criando condições para que não ficasse fechado só dentro da colônia japonesa e que os ensinamentos tão preciosos e sagrados pudessem acessar todas as pessoas e não fazer diferenciação entre aqueles que vêm até e que chegam até nós. Mas sempre a ideia é como fazer de cada ser humano o melhor ser humano que este ser humano pode ser. Então não é fazer o possível, mas é fazer o nosso melhor a cada instante. Porque um dos obstáculos do caminho é quando nós dizemos, ah, eu vou fazer o que eu posso. Não é o que eu posso, eu vou além daquilo que eu posso. Este mês também é o mês que se chama do Parinirvana de Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda, o príncipe histórico, que é o fundador de todo o budismo, ele morreu, segundo os eruditos pesquisadores japoneses, no dia 15 de fevereiro. E de 1 a 15 de fevereiro, os templos budistas costumam ler e refletir sobre os últimos ensinamentos de Buda. Isso é interessante se cada um de nós pensar que estivéssemos morrendo agora e que esta fosse a minha última palestra, ou de cada um de vocês com alguém que vocês gostam, seus alunos, seus filhos, o que você diria? Que recomendações faria? As últimas, não há muito tempo. Estamos, isto é o sermão de Buda. Ele ensinou por 49 anos. Muitos alunos, mas ele está morrendo e sabe disto. E ele vai fazer o seu último sermão. Ele vai colocar nisso a essência do ensinamento. Como um Oditian, um Obachan, um vovô e uma vovó que estivesse morrendo e fosse aconselhar seus netos no caminho. O que vocês devem fazer? Como é que vocês podem viver de maneira a penetrar esse caminho e se tornar esse caminho? E é muito interessante, eu trouxe aqui para vocês para ler alguns trechos deste sutra. Porque nós dizemos que o maior obstáculo do caminho é a ignorância. A ignorância da verdade, que é diferente da ignorância de textos ou de estudos acadêmicos. Não somos contra os estudos acadêmicos, eles são muito importantes. Mas eu gosto de lembrar que nós humanos temos 2 lóbulos cerebrais. Há pouco tempo atrás, eu assisti, parece que há um livro aqui no Brasil também, de uma neurocientista norte-americana, em que ela teve um derrame do lado esquerdo do cérebro. E conforme ela tinha, eu acho que era do esquerdo, não sei se eu lembro, era do direito, eu não lembro bem. Qual é que é o... Sensei vai saber melhor do que eu, qual dos dois, mas enfim. Um dos lados do cérebro, ela teve um derrame. E o outro lado do cérebro começou a ficar muito feliz, porque ela começou a se sentir a vida da Terra ligada a tudo. A parede, tudo estava vivo e tudo se comunicava com ela. E o lado esquerdo do cérebro dizia a ela, cuidado, porque você está tendo um infarto, está tendo um derrame, isso é perigoso. E ela tenta telefonar para o seu consultório, para a clínica onde ela trabalhava, era uma clínica de pesquisas, e ela não se lembra mais do número, mas ela se lembra que tem um cartão de visitas, e ela pega esse cartão, que ela tem grande dificuldade em separar na mesa, porque está tudo já misturado. O seu olhar já não está distinguindo muito bem entre o que é copo, o que é leque e o que é papel. Mas ela consegue, com grande esforço, separar e pega o cartãozinho de visitas e tem os números. Ela não reconhece mais os números, mas ela sabe copiar desenhos. E ela copia os desenhos, só que ela esquece que número já copiou. E ela precisa pegar com um braço que ainda funciona, o outro que não funciona mais, e vai colocando em cima de cada número até que ela consegue ligar. Quando ela liga, a pessoa que atende o telefone diz o seguinte: parecia mais um cachorro, Ivanda. E quando ela vai falar, ela também fala: mas o seu atendente entendeu que ela estava com um problema e veio socorrê-la. Ela foi socorrida, e quando ela estava num processo quase morte, ela tem uma sensação muito agradável de estar conectada e ligada a tudo que existe. E isso é extremamente agradável e prazeroso. E ela então diz a si mesma, o lado do cérebro que ainda está ativo diz: você está morrendo. Ela diz: mas é bom morrer. Mas ao mesmo tempo ela faz uma opção e diz: eu não vou morrer, porque eu preciso contar às pessoas que, se elas estimularem este lado do cérebro, elas vão se perceber ligadas, interligadas a tudo que existe. E isto é uma maneira de se modificar uma cultura de violência por uma cultura de paz e de inclusão. E é o que ela faz hoje. Ela levou 8 anos se recuperando. Ela se reaprendeu a andar, a falar. E ela continua sendo uma neurocientista muito reconhecida internacionalmente. E vive de fazer palestras, dizendo que nós devemos desenvolver os dois lados do cérebro. Quem fala japonês, quem fala línguas que são de caracteres e desenhos, desenvolvem o outro lado do cérebro que pessoas que só fazem, só escrevem Romaji, não desenvolvem. Vocês sabiam disso? Há inúmeras maneiras de nós desenvolvermos os dois lóbulos cerebrais e nós nos tornamos então seres íntegros, completos, que já somos. Mas é preciso praticar, é preciso exercitar, não um lado só, mas ambos os lados. Um dos obstáculos do caminho é usar só metade de você, não se colocar inteiro e inteira aonde está. Não há nada a economizar nesta vida, porque este instante é único, não terá bis. Não tem repetição. Nós somos a vida da Terra, a vida do planeta. Não apenas é a nossa casa, é a nossa vida, os nossos alimentos, onde é que eles estão? Nós nos alimentamos, afinal, de energia solar, que nós não somos capazes de captar diretamente, então vamos pegar das, de quem faz a fotossíntese, ou em segunda mão dos animais que pegaram os vegetais e quebraram dentro do seu corpo e soltou energia solar. Então nós somos a energia, a vida deste planeta. E estamos todos ligados, interligados a tudo que existe. Esta percepção é uma mudança profunda no nosso modelo mental. Um modelo mental que se acha separado e que quer pegar coisas para si, do modelo mental que se percebe interligado com tudo que existe. E então pensa, como que posso cuidar? Como que posso fazer o melhor? Porque o meu melhor vai procurar e vai provocar o melhor do outro. Se eu me economizo, eu não provoco melhor em mim nem no outro. Então isto é um dos aspectos muito importantes. Esteja alerta, presente, no agora, neste instante, porque é onde está a sua vida. E ela sempre corre risco. Não é dizer, estou num lugar, estou protegido. Quem disse? Quem disse? Estamos alertas? Se alguma coisa acontecer, nós somos capazes de reagir com assertividade e adequação para a circunstância do momento? Ou não? Ou vão nos pegar de surpresa? Uma das práticas do caminho é não há surpresas. Há poucos dias veio um jovem falar comigo, ele é até um juiz de direito, casado há 20 anos, e de repente a esposa o abandonou. E ele disse que ficou muito surpreso, que foi um choque. Eu falei, porque você não estava esperto, né? Se você mora com a sua mulher, né? Dormem juntos todas as noites. E de repente ela resolveu ir embora com outra pessoa e você não percebeu? Você não percebeu? Você não percebeu que alguma coisa não estava bem no seu casamento? Você não percebeu que ela estava com alguma insatisfação ou que ela se apaixonou por outro? Você não foi sensível de ver o outro? Não é isso a prática do caminho? Como é que você entra em prática com um adversário ou com alguém, um companheiro seu, que está treinando você a ficar o quê? Esperto. A perceber o que o outro pretende, o que o outro sente. Porque se eu estou muito preocupada comigo, eu não vejo o outro. Então nós temos que desenvolver um tal estado de técnica que a gente vai além da técnica, que a técnica não me prende. Qualquer arte, quando nós começamos a aprender a arte, nós temos uma grande preocupação em ter controle dos movimentos. Isso é bom e é necessário. E temos que treinar tanto, que não precisamos mais ficar pensando nisso. Como guiar o carro? Quando alguém aprende a guiar um carro, e você vai aprender um dia, você vai ver que é interessante se os carros, na época que você for aprender a guiar, ainda tiverem marcha. Porque hoje em dia estão fazendo todos os carros automáticos, né? Os carros que têm marcha são muito interessantes, porque você tem que ter uma coordenação motora, que nós até esquecemos disso, de que você aperta um pedal para colocar uma marcha, depois vai soltando devagarzinho e apertando o outro muito lentamente, senão ele dá trancos. Parece muito simples guiar um carro, se vocês se lembram quando aprenderam, no começo era meio complicado. A mesma coisa com a nossa vida, com as nossas emoções. Nós sabemos lidar com elas. Porque quem é controlado pelas emoções, se perde. As emoções podem ser coisas maravilhosas, mas podem ser obstáculos. Se elas ficarem no controle do ser. Quando fica com raiva, e deixa de fazer o que deveria fazer, porque foi provocado. Quando eu era jovenzinha, tinha 20 e poucos anos, eu fui aprender karatê-do. E havia um aluno na classe, um faixa preta na nossa época, que ele era muito bom. Ele era brasileiro, tinha umas pernas enormes, era bonito de ver os movimentos dele. Então foi para um campeonato. E quando ele estava nesse campeonato, a pessoa que estava competindo com ele o feriu, fez um golpe que não podia fazer, o feriu. Aí ele ficou bravo, e aí ele perdeu. Quando terminou a competição, que ele foi falar com o seu professor, que era um mestre japonês, nosso professor, Ele certo que ele tinha ganho, porque afinal ele tinha tecnicamente sido muito bom. Mas o professor disse, você perdeu porque você ficou com raiva. Na hora que você ficou com raiva, o outro ganhou. Então, como é que nós lidamos com as nossas emoções? De não sermos controlados por ela. Nem sempre gostamos de todas as pessoas, hein? Como é que nós lidamos de transcender isto? Eu quero treinar só com aquelas pessoas que são meus, que eu tenho afinidade. Com os que eu não tenho afinidade, eu não quero. Não, cada um é um aspecto de nós mesmos. E às vezes a pessoa com quem nós temos mais dificuldade de relacionamento, este nós devíamos fazer gachô, colocar as mãos palma com palma e dizer, eis o meu mestre. Porque está mostrando para mim um aspecto de mim mesma, um aspecto de mim mesmo que eu quero ignorar. Que eu quero me colocar em estado superior e dizer, eu não sou assim, ele é, ela é. Não falar dos erros e faltas alheios. Interessante, hein? É um dos preceitos de Buda. Não falar dos erros e faltas alheios. Não é ignorar, dizer não estou vendo. Mas para que ficar comentando? O que eu aprendo? Eu tenho amigos beneditinos. E há poucos dias, conversando com um deles, tem a regra de São Bento. A regra de Bento tem uma frase que eu acho de ouro, que diz, é proibido resmungar. Até mesmo o murmúrio correto é proibido. Se você tem alguma coisa a dizer a alguém, diga. Não se omita. Mas não resmungue. Nem internamente, conhece isso? Essa pessoa não fez direito, não devia ter ficado assim, né? Aquele murmúrio interno que perturba a nossa mente. Ou vamos falar com outra pessoa. Em vez de eu falar com você, eu posso achar que eu não gosto que você fique de braços cruzados. Em vez de eu dizer, por favor, não cruze os braços que me incomoda, por exemplo, não me incomoda, pode ficar assim. Mas eu vou dizer, está vendo? Ele está de braços cruzados. Você vê que coisa? E ele vai dizer, puxa, é mesmo, que problema. Aí vamos falar, sensei, você viu, sensei, que coisa, ele fica de braços. E ninguém faz nada. E só ficamos comentando entre nós, criando um murmúrio, um burburinho, que divide, que a sanga, que divide a comunidade, que divide o grupo. Você é a favor ou contra que ele fique de braços cruzados? Percebe? São coisas pequenas no dia a dia. Não ficar falando, não ficar resmungando na sua cabeça. Se tem alguma coisa a dizer, como fazê-lo de maneira adequada, compassiva, com paixão. Duas grandes espadas do caminho de Buda. A sabedoria e a compaixão. E é com elas que nós vencemos os obstáculos do caminho. É preciso ter sabedoria, uma capacidade de visão da realidade e do que está acontecendo clara, perfeita. Vejo o que é pelo que é. Não coloco em cima as minhas emoções, ansiedades, expectativas. O copo é branco, não é bonito nem feio, ele é como é. Na hora que eu começo a projetar valores sobre eles, eu já estou deturpando esta realidade. Sou capaz de ver a realidade assim como ela é? Ou será que eu projeto nesta realidade emoções minhas, expectativas minhas, ansiedades minhas? Então nós puxamos a espada da sabedoria, que ela vai cortar o que nós chamamos de delusão. A delusão é um pouquinho diferente da ilusão. Ilusionistas são mágicos. Grandes mágicos nos dão a impressão de que é verdade a mágica que estão fazendo, não é? Mas nós sabemos que é ilusão. Ilusão de ótica, às vezes é uma ilusão auditiva, às vezes olfativa. Nos dá a impressão de alguma coisa, mas nós sabemos que não é verdadeiro. A delusão é quando nós acreditamos na ilusão e achamos que é verdade. criamos fantasias, pensamentos falsos a respeito de pessoas, a respeito de situações, e passamos a acreditar naquilo que criamos mentalmente e deixamos de ver a realidade, e aquilo se torna real para nós. E aí temos fantasmas e espíritos nos perseguindo. Esses dias veio do Japão um filme muito bonito, eu vou emprestar para vocês depois, de Dogen Zenji-sama. A vida de Dogen Zenji-sama, ele foi, não sei se já viram, ele foi feito por cineastas japoneses. Dogen Zenji é o fundador da nossa escola, século XIII no Japão. E conta-se que uma época, um determinado shogun, eu não lembro o nome dele, tinha ficado completamente enlouquecido. Ele tinha vencido uma batalha, mas os fantasmas das pessoas que ele havia morto continuavam lá. E de vez em quando ele sozinho na sala pegava a espada e ficava lutando contra monstros invisíveis e querendo destruí-los, e não conseguia. Então fomos chamar mestre Dogen, que estava nas montanhas de Tizen, que era Fukui hoje em dia, né? E ele não está querendo ir, ele está lá treinando os seus monges, né? Eu não vou lá no meio da cidade, eu tenho mais o que fazer aqui, treinando os meus discípulos. E o senhor que havia doado as terras para ele insiste muito. E ele diz: eu não vou atender ao shogun, eu vou atender a um jovem que está perturbado. E a primeira coisa que ele chega e diz para o shogun é: abdique, renuncie ao seu posto. Ele diz: mas que absurdo. Eu falei assim: esse posto está te incomodando tanto que você está lutando com fantasmas, você tem que largar isso. Claro que ele não larga. Né? Mas que meio expediente interessante. E nós dizemos que compaixão é igual meios expedientes. Que meios expedientes nós podemos usar quando encontramos alguém que está perdido em delusão, que acredita que as fantasias da sua mente são reais e começa a lutar, como fez Dom Quixote com moinhos de vento. Não fazemos isso na nossa vida muitas vezes? Criamos fantasias de inimigos, de situações adversas, em vez de percebermos que cada situação é uma oportunidade de treinamento extraordinário. E que é um universo que não há inimigos, talvez apenas a nossa própria mente. E como conhecer essa mente? Como entrar em contato com essa mente? A pergunta principal é: o que somos nós? O que é um ser humano? O que é a mente humana? Esta mente capaz de criar realidades. Fazemos escolhas, temos capacidade de discernimento. E não podemos ser enganados pela própria mente. Shakyamuni Buda dizia a seus discípulos: como é que você pode dormir se há uma cobra venenosa no seu quarto? Primeiro você tem que tirar a cobra venenosa do quarto, para então dormir satisfeito. Hoje foi o dentista. Meu dentista é um senhor italiano que se orgulha muito que sua avó era de Roma. Ele disse: nós somos romanos. Fala de boca cheia, né? E ele me contou o seguinte: a filha dele mora nos Estados Unidos, e antes de ir, ela foi visitá-lo, foi numa lojinha comprar presentinhos, e encontrou uma pequena caixinha de bambu, dentro do qual haviam pequenos bonecos feitos de palitos de fósforo. Alguns homens e algumas mulheres, dependendo da roupinha, do palitinho de fósforo. E qual era a indicação? Que quando à noite, se você tivesse tido algum problema durante o dia, pegasse um desses bonequinhos e contasse a ele: hoje eu tive tal e tal dificuldade. Conversasse com ele. E ele disse que é uma coisa extraordinária que ele faz isso quando ele tem problemas. Ele tira o bonequinho da caixinha, conversa com o bonequinho e dorme tranquilo. Poder dormir com tranquilidade temos problemas todos, maiores e menores todos, mas na hora de dormir, dormimos. Nós pomos o problema para fora, deixamos o problema na cabeceira da cama, no criado mudo, na mesinha ao lado da cama, e temos uma boa noite de sono. E ele disse que parece mágica, que ele deixa o bonequinho fora da caixa, e às vezes quando ele acorda, ele tem soluções para aquele problema, porque ele não ficou a noite em claro pensando. Não é interessante isso? De lembrar que os samurais praticavam zazen. E para que eles praticavam zazen? Para ter a mente clara, luminosa, ágil, hábil, de perceber o que está acontecendo e não ficar pensando nem no que foi, nem no que será. Tive problemas hoje, o que eu aprendi com isto? Eu faço uma revisão à noite, sim, isto é bom. Do que foi que eu aprendi hoje? Onde tive dificuldades? Onde posso melhorar? Mas eu me renovo cada dia. E dessa experiência do dia anterior, eu fortifico as minhas partes fracas. Muito interessante. Havia também um grande batedor de beisebol no Japão, chamado Nakajima, e o que falavam dele era muito interessante, que à noite, quando todos estavam dormindo, ele acordava no meio da noite, ele pegava o bastão de beisebol, e todo mundo deitadinho no chão, né, no futon, dormindo, ele pegava o bastão e ficava horas, ele era imbatível. Ele pegava a bola que ninguém pegava, porque ele fazia o quê? Ele treinava. Mas ele dormia também, e às vezes, uma hora de sono bem dormido vale mais do que 10 mal dormidas. Estar inteiro, ao dormir, dormir, ao comer, comer. Quando o sensei convida para saírem juntos, eu lembro de um aluno que praticava zazen comigo, e que praticava com o sensei, e o sensei convidava ele, vamos, hoje nós vamos tomar uma cerveja juntos, ele não queria tomar a cerveja. E o sensei dizia, não, agora é a hora de tomar cerveja. Agora é a hora de relaxar, de estar junto. A ideia de que o que é adequado para esta circunstância, para nós não nos engessarmos, de dizer, não, eu não bebo, eu não como isto, eu não como aquilo, você cria barreiras entre você e a vida. Você se separa. E isso para nós é chamado de estar endiabrado. Bonito, né? Estar com o diabo no corpo significa estar em dois, estar dividido, não está íntegro, não está completo. A palavra diabo tem sua origem na dualidade, naquilo que é dual. E é nesse processo de dualidade que a gente perde na vida. Perde tempo, perde saúde, pode ter um acidente de carro, pode tropeçar, cair, pode se machucar, pode machucar alguém, porque não estava completo e íntegro. O ser completo e íntegro vê além de si mesmo. Não fica limitado às suas necessidades pessoais. E quando nós cuidamos e compartilhamos, as nossas necessidades pessoais são melhor atendidas. Poucos dias atrás me mandaram um e-mail com um texto do New York Times, de um psicólogo, um terapeuta, que fez uma pesquisa, a conclusão da pesquisa é que o ser humano, há três coisas que deixam o ser humano muito feliz. Comer, conhecemos isso, né? Gostosinho comer, ficar alegrinho, tranquilo, né? Não tem fome. A fome não nos deixa feliz. Sexo, sexualidade, faz um ser humano ficar satisfeito, feliz. E o terceiro é doar-se, fazer o bem, compartilhar com alguém. No budismo a gente fala que tem um Buda que se chama Pratyeka Buddha. Este Pratyeka Buddha é alguém que pode ter atingido um determinado grau de sabedoria e compreensão, só que ninguém sabe. Ele vive sozinho. Ele não fala com ninguém. Ele não compartilha com ninguém. É exatamente o que Buda diz, não seja assim. O contrário disto é aquele que aquilo que eu aprendo, eu compartilho. Para nós, isso é Buda. O outro chama-se Pratyeka Buda. Está lá escondido no meio da montanha, nós nem sabemos que ele existe. Ele teve um estado de percepção e de compreensão da realidade maior, mas ele é incapaz de ensinar. É incapaz de compartilhar com o outro. Vai morrer com ele. Isso não serve. Quanto mais pessoas acordarem e despertarem, menos obstáculos temos no caminho. Quanto mais facilitarmos as pessoas para que queiram acessar, agora o caminho não é fácil. A gente, aliás, diz o seguinte: ele é fácil se você não escolher nem selecionar. Comecei a minha prática em Los Angeles, na Califórnia, e li esse texto maravilhoso que começa exatamente assim: o caminho não é difícil, evite escolher e selecionar. E eu estava fazendo um retiro intensivo, onde não se fala, em silêncio. E eu disse, então eu vou aproveitar, vou praticar nesse retiro, não escolher e não selecionar. E de manhã cedo, Estados Unidos, me trouxeram uma cesta de pães. Cada pão era de um jeito diferente do outro. E eu tinha que pegar um dos pães. E eu falei, não vou escolher, vou pegar qualquer um. E ao fazer isso eu falei, já fiz a minha escolha. Ao não querer escolher, eu tinha escolhido não escolher e tinha escolhido um pão. Então o tempo todo nós estamos escolhendo. E nós podemos escolher o caminho ou não. E o que separa do caminho do caminho é alguma coisa tão suave, tão tênue, mais fina que um fio de cabelo e que um fio de seda. Porque às vezes nós nos achamos que estamos no caminho. Aí começa o perigo. Uma coisa interessante. Medo é um obstáculo para o caminho, não é? Tenho medo. Medo é um portal. Porque se eu tenho medo, eu posso ter respeito à vida e ao outro. E eu vou prestar atenção se eu me vestir corretamente. Se está tudo adequadamente no seu lugar. Porque aquele que não tem medo, ele faz de qualquer jeito. Mário Cortella, um amigo meu, um professor de filosofia da PUC, ele diz que quando ele vai andar de avião, ele pergunta ao piloto, você tem medo? E ele diz que se o piloto disser que não tem medo nenhum, ele não sobe no avião. Porque de certo ele não terá verificado todos os instrumentos. Então veja como a mesma emoção pode ser trabalhada de duas maneiras. Uma delas é dizer, não tenha medo de nada. Sim, tenho medo de errar. Quero estar correto. Então vou estar atento. E é este medo que eu transformo. Não de vou ficar paralisado de medo, mas eu vou ficar ativo e alerta, porque eu sei que a minha vida está em risco, e não é só a minha vida, é a vida de todos nós. Quando nós percebemos o que está acontecendo, ontem me mandaram um e-mail medonho, que eram pessoas roubando ovos de tartaruga nas praias, onde elas fazem as desovas. Sacos e sacos que as pessoas levam embora para vender. O que é isto? Onde é que nós perdemos a sensibilidade da vida e estamos pensando no lucro, no que eu ganho? E fiquei imaginando, essas pessoas são pobres, são carentes. Elas não têm o que comer, elas arranjaram um comércio. Porque nós não ensinamos a elas outras atividades. Então não é que essas pessoas são más. Elas não sabem. Elas são ignorantes. E quem é que informa e capacita esses seres humanos para encontrar alguma outra atividade que não seja acabar com as tartarugas do Brasil? Não é interessante isso? O que eu faço? O que cada um de nós faz na sua vida para que este planeta seja melhor? Porque se eu pensar só em mim, eu estou travado, travada no caminho. Não é mais o caminho. Meu mestre dizia assim: estamos sempre nas mãos de Buda. E ele dizia mais do que isso: nós somos a mão de Buda. Nós somos a mão sagrada. E não podemos nos omitir nesta vida. Fazemos parte deste universo. Nós somos a vida da Terra. E o que fazemos modifica o meio ambiente. Então não se feche em si mesmo. Mas perceba que cada passo, cada palavra, cada pensamento seu está mexendo na teia da existência. Você percebe como pensa? Já observou os seus pensamentos como são? Você é capaz de escolher pensamentos? Ou nem percebe como pensa? Quando iniciamos processos meditativos, eu digo que é como se fosse entrar no mar. No começo há inúmeras ondinhas, marolas. E a gente pensa que só tem muitos pensamentos, que só tem ondinhas. E nós começamos a aprender a entrar no mar. A gente perde o medo. Mas não pode perder o medo completamente. O mar é perigoso. Eu respeito o mar. Eu olho o mar. Eu não entro em qualquer mar que eu não conheço. Eu pergunto, eu vou tateando, eu percebo o seu calor, seu frio, o tamanho da sua onda, se está puxando ou não, o quanto ele puxa, se eu posso, se eu tenho condições físicas de suportar isto ou não. Não vou só dizendo, eu não tenho medo e eu entro. Eu respeito este meu, não é meu inimigo, mas essa forma de vida poderosa com a qual eu estou me relacionando. E eu aprendo a mergulhar. E vem aquelas ondas enormes, eu mergulho no meio da onda. Às vezes eu aprendo a saltar a onda. Há inúmeras maneiras, algumas pessoas aprendem a surfar. Até o momento que você é capaz de entrar no mais profundo do oceano. E encontra um estado de paz e tranquilidade. E se percebe também uma gota dele. Não tem mais um eu e água separados. Não tem um eu e espada separados. A minha roupa é o meu corpo. Ela não me atrapalha e não me incomoda. Ela me mostra o caminho. Cada molécula do meu corpo está ligada, conectada, em plena consciência do que está acontecendo, e ao mesmo tempo não tem a noção de um eu separado, eu fazendo, eu bom, eu ruim, porque isso foi transcendido, foi além da dualidade. Eu sempre conto a história de Shakyamuni Buda, quando ele está tendo a sua experiência meditativa, e qual é a última tentação do demônio a ele. A última tentação é dizer, você é mais que o outro. Percebe? Todos nós, nos nossos processos de aprendizado e crescimento, seja em que arte for, há um momento que nós achamos, eu sou melhor que fulano. Melhor em quê? Perceba que quando você acabar com esse pensamento dualista, há uma transformação. Não há melhor nem pior. Cada um está num estágio. E esse estágio é maravilhoso, precioso e não é estagnado. Não somos nem melhores, nem piores e nem iguais. Cada um de nós, cada uma de nós é único.